São 10 horas e 34 minutos. Hoje é terça, 22 de outubro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do nosso estado, que conecta as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Jovem é morto a tiros em Toledo. Mesmo baleada, a vítima chegou a correr cerca de 40 metros. Não resistiu. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem as informações sobre este crime. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. Luan Vinícius Salvini, de 24 anos. Essa é a identificação dessa vítima, que foi morta a tiros em frente da casa onde morava. Ele chegava do trabalho no momento em que foi morto, na tarde desta segunda-feira, no Jardim Europa, em Toledo, região oeste do estado. Uma testemunha que presenciou o crime contou à polícia que o atirador estava a pé e ainda descreveu algumas características em relação à vestimenta. Ele estava de camiseta branca e, após efetuar os tiros, ele fugiu a pé. Mesmo baleado, esse jovem de 24 anos, ele correu por cerca de 40 metros, mas caiu e acabou morrendo no local. O corpo de bombeiros, o SAMU, diversas equipes foram acionadas, mas quando as equipes chegaram até o local do crime, o jovem já estava morto. O Instituto Médico Legal recolheu o corpo. O atirador segue foragido e denúncias anônimas podem ser repassadas para a polícia. A Polícia Civil está investigando esse caso. Lucian.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Então, caso em investigação pela Polícia Civil, assassinato de um jovem a tiros em Toledo. Os corpos das 9 vítimas daquele trágico acidente de ontem na BR-376, aqui em Guaratuba, litoral do nosso estado, esses corpos serão levados para Pelotas, no Rio Grande do Sul, por um avião da Força Aérea Brasileira, que deve partir do aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região de Curitiba, ainda nesta manhã, no finalzinho dela. O Bruno de Oliveira, aqui da CBN Curitiba, tem mais informações sobre essa expectativa. Bruno, bom dia.
Pois é, Luciano, bom dia para você. A previsão inicial era de que o voo saísse do Paraná na noite desta segunda-feira e pousasse na cidade de Pelotas no início da madrugada, o que não aconteceu. Segundo a Força Aérea Brasileira, o transporte dos corpos será realizado por uma aeronave do 1º Esquadrão do 9º Grupo de Aviação, o Esquadrão Arara. O avião da FAB, que irá levar os corpos das 9 vítimas do acidente na BR-376 para a cidade de Pelotas, deve sair então do aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, entre o final da manhã e início da tarde desta terça. A explicação é de que houve um atraso no processo de preparação das urnas funerárias e que, por isso, o voo não decolou dentro do horário previsto. Em Pelotas, um velório coletivo está sendo organizado para receber as vítimas que sofreram um acidente quando voltavam de um campeonato de remo realizado na cidade de São Paulo, capital. Ao todo, 7 atletas, um coordenador de equipe e um motorista da van serão velados na sede campestre do Clube Centro Português 1º de dezembro. A Prefeitura do município gaúcho disse que a expectativa é que o velório tenha início ao longo da tarde desta terça-feira. As vítimas morreram em um acidente que envolveu uma van de turismo que transportava a equipe de remo com 10 ocupantes em um veículo de passeio e também uma carreta container. A van seguia para a cidade de Pelotas e o caso aconteceu na noite do último domingo. A ocorrência foi registrada no quilômetro 665 da BR-376, rodovia que liga o Paraná a Santa Catarina, na altura de Guaratuba. A carreta teria perdido os freios, colidindo na traseira da van, que rodou na pista, batendo na traseira de um automóvel de passeio. A carreta acabou tombando sobre a van, matando 9 dos 10 ocupantes. Um guindaste foi utilizado para içar a carreta com container. Os corpos das 9 vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal, na região metropolitana de Curitiba. Um adolescente de 17 anos que estava na van foi resgatado com vida. Ele foi o único sobrevivente da van e teve ferimentos leves. O jovem foi levado, juntamente com o motorista da carreta, de 30 anos, que também teve ferimentos, para o Hospital São José, em Joinville. Enquanto isso, o condutor do caminhão é aguardado para prestar depoimento, para trazer esclarecimentos sobre o fato. Volto com você, Lucian.
Obrigado, Bruno, pelas suas informações. Expectativa, então, para a chegada dos corpos, para a saída, né, no momento aqui do Paraná, e chegada lá em Pelotas, e também para o depoimento deste motorista que causou o acidente, depoimento que ele prometeu que daria ontem, não deu, e agora a polícia espera por ele hoje. 10h39, vamos a Maringá. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem informações sobre 3 operações policiais. Brenda, bom dia.
Cian, e bom dia para quem nos acompanha também. Nesta manhã, a DENARC cumpriu 22 mandados judiciais em uma operação contra o tráfico aqui na região. 40 agentes da Divisão de Narcóticos, das Polícias Militar e Civil e também do Núcleo de Operações com Cães cumpriram nesta manhã esses 22 mandados, 10 medidas cautelares, 4 prisões preventivas, 2 prisões temporárias e 4 mandados de busca e apreensão, além de 2 ordens de bloqueio de contas bancárias. Isso nas cidades de Loanda e também de Floresta, aqui no Noroeste. Essa é a terceira fase da Operação Carga Pesada. Essa operação começou lá no final de 2022, teve origem essa investigação com a apreensão de 1 tonelada de maconha em uma transportadora aqui de Maringá e a prisão de um homem que comandava uma organização criminosa de remessa de drogas para o país inteiro. A análise do telefone da mulher desse homem levou a polícia a desencadear a segunda fase da operação e aí o alvo era outra organização criminosa, a fornecedora da primeira. Mais uma vez, o telefone da mulher do suspeito que comandava essa segunda organização criminosa foi o que abasteceu a polícia com novas informações para essa terceira fase desencadeada hoje. E foi possível, por meio dessas informações, traçar a logística da associação que fornecia drogas no atacado. Nesta manhã, 6 pessoas foram presas, 5 delas em Loanda, 1 no município de Floresta. E em Peabiru, 88 passageiros de 2 ônibus foram flagrados com descaminho. A apreensão aconteceu nesta segunda-feira, na PR-317, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, ali no município de Peabiru. De acordo com os policiais, os 2 ônibus de turismo que saíram lá de Foz do Iguaçu com destino a São Paulo foram abordados para uma revista. No compartimento das bagagens, os policiais encontraram várias malas, todas idênticas, com mercadoria do Paraguai e sem passar ali pela aduana, sem o desembaraço aduaneiro. Em cada embalagem tinha o nome de um passageiro diferente, só que nenhum deles tinha conhecimento do que estava sendo transportado, ou seja, eram todos laranjas do verdadeiro proprietário dessas mercadorias. A Delegacia da Polícia Federal orientou a confecção, então, de um boletim de ocorrência, onde todos os 88 passageiros foram qualificados. Esses veículos foram lacrados, trazidos aqui para o depósito da Receita Federal de Maringá, e um dos passageiros, de 64 anos, que era morador de Ourinhos, ali no interior de São Paulo, ainda tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, foi detido e levado para a delegacia da Polícia Civil de Campo Mourão. Os outros passageiros, os motoristas e também os guias de viagem, foram liberados. E ainda houve essa terceira operação, Lucia, como você colocou, a Polícia Federal prendeu envolvidos na importação ilegal de agrotóxicos. Essa operação também aconteceu nesta segunda-feira, Operação Circe, de combate à importação, transporte e comercialização de agrotóxicos vindos do Paraguai. Foram cumpridos ao todo 8 mandados de busca e apreensão, 5 de prisão preventiva nos municípios de Terra Roxa e Porã, Palotina e Jesuítas. 2 pessoas foram presas em flagrante durante essa operação, 40 policiais participaram dessa ação e, segundo as investigações, os suspeitos retiravam o defensivo das embalagens originais e colocavam esse produto em outra embalagem para despistar a fiscalização brasileira. Esses produtos eram levados para o Mato Grosso e também para a Bahia. A justiça determinou o bloqueio de bens de 4 pessoas vinculadas a essa organização criminosa. O total era de 10 milhões de reais. Esses crimes apurados, então, são de organização criminosa, lavagem de dinheiro e importação, comércio e transporte de agrotóxicos ilegais. Lucian.
Muito obrigado, Brenda, pelas suas informações, né? Muitas operações, portanto, em Maringá, aí na região, nesta terça-feira. Muito obrigado. E o Ministério Público Federal definiu um valor milionário em multa para uma empresa por não concluir o contorno de Arapongas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. O Ministério Público Federal pediu a cobrança de uma multa de 222 milhões de reais na ViaPar, a antiga concessionária de pedágio de Arapongas, aqui no norte do Paraná, pela empresa que não ter construído o contorno da cidade. Essa obra estava prevista no contrato de concessão, que terminou em 2021. Pelo projeto, ela teria 10 quilômetros de extensão, com pistas duplas e 6 viadutos, o que ajudaria, inclusive, a desafogar todo o tráfego no trecho da BR-369. De acordo com o DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, a construção estacionou em 4% de execução só. E a multa foi determinada pela Justiça Federal, que condenou em agosto desse ano a concessionária a pagar essa indenização ao governo do Paraná. Segundo essa sentença, a Viapar também foi condenada por ter descumprido um acordo que previa a finalização desse trabalho, mesmo com o fim dos contratos dos pedágios. O valor milionário é resultado de cálculos feitos pelo Ministério Público Federal. Nós entramos em contato com a Viapar, mas ela disse que não vai se manifestar. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações. Então, multa milionária em função desse atraso nesta obra deste viaduto ali na região de Arapongas. É um contorno, na verdade, né, de Arapongas. Obrigado, Cláudia. E nós vamos agora a Ponta Grossa, nos Campos Gerais, porque tem mutirão de cirurgias ortopédicas no Hospital Universitário da cidade. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Uma importante notícia para tentar diminuir essa fila aqui na cidade de Ponta Grossa e na região. O Hospital Universitário Estadual de Ponta Grossa, o hospital universitário que é coordenado pela UEPG, vai promover a partir de novembro um mutirão de cirurgias eletivas de ortopedia. Com as triagens, consultas pré-operatórias e os primeiros procedimentos, serão realizadas 306 cirurgias ortopédicas, sendo 100 procedimentos especializados em quadril, 75 em joelho e 131 em mãos, que irão fazer fluir esta fila de espera por cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Atender em 6 meses a quem aguardou por até 6 anos é o objetivo do mutirão, como está se comprometendo o reitor da UEPG e coordenador do Hospital Miguel Sanches Neto. A universidade afirma que vai inovar por atender as cirurgias ortopédicas em um mutirão inédito, que vai priorizar atendimentos no final de semana para não impactar os atendimentos recorrentes do hospital durante o dia. Por isso, não vai interferir na rotina do centro cirúrgico e em casos de necessidade e de urgência. Hoje são cerca de 250 pacientes na lista de espera para os procedimentos de quadril, 60 aguardando a colocação de prótese de joelho no hospital da UEPG. No ritmo normal do centro cirúrgico, em que também acontecem outros procedimentos emergenciais e eletivos, são realizados em média 2 procedimentos por semana em cada uma dessas artroplasias, como são faladas, de quadril e do joelho. Então, portanto, o mutirão vai ampliar ainda mais, né? Porque hoje o que é realizado é muito incipiente para diminuir essas filas. Foi feito credenciamento de médicos que foram contratados e não fazem necessariamente parte do rol de médicos disponíveis no HU, com o objetivo de poder não ter sobrecarga de trabalho e mais profissionais disponíveis e especializados para esse tipo de cirurgia, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel. Importante esse tipo de trabalho de mutirão para que essa fila diminua, para que mais pessoas possam realizar essas cirurgias, né? Ganhar mais mobilidade, mais qualidade de vida. E com essas informações, encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.